Muito obrigada, presidente. Obrigada, senadora Ana Amélia. Eu queria apenas aqui comemorar os números do PIB que foram anunciados hoje do primeiro trimestre do Brasil. O PIB nacional geral do país nesse primeiro trimestre teve um crescimento de 1,9 comparativamente ao trimestre anterior, mas a agropecuária teve um crescimento comparativo ao mesmo trimestre do ano passado de 17% de aumento. Ou seja, o agro, mais uma vez, mostra ao Brasil que cumpre com a sua obrigação, com a sua vocação, aplicando tecnologia, investindo em tecnologia e em mão de obra tecnificada para dar tanta alegria aos brasileiros. Então, neste ano, nesse primeiro trimestre de 2012, o agro cresceu 9,7% e o Brasil, infelizmente, apenas 0,6%. Mesmo assim, sendo 0,6%, ainda cresceu mais do que o trimestre anterior de 2012. Eu tenho certeza que o agro, com todos os outros setores da economia, vão fazer com que no segundo trimestre todo o Brasil possa crescer mais ainda. E tudo isso graças à produção recorde de 2013. Nós aumentamos na colheita de soja, nós colhemos o ano passado 66 milhões, este ano colhemos 81 milhões de toneladas de grãos. O milho de verão, nós colhemos o ano passado 3 milhões de toneladas e esse ano 34 milhões. Mas não é só isso, nós ainda temos outras colheitas para frente. No segundo semestre, nós temos, no segundo trimestre e no terceiro, nós ainda temos a colheita de cana-de-açúcar, que tem uma previsão de crescimento de 10,39%. Do milho safra, nós teremos provavelmente um crescimento de 11%. O feijão da segunda safra, quase 15% de aumento. E o trigo, que é a grande surpresa e, ao mesmo tempo, preocupação nacional. Por ser a base de um alimento tão importante para os brasileiros, que é o pão, ele teve um aumento, terá um aumento, na nossa previsão, de 24,5% de aumento de produção. Nós estávamos tendo uma queda na produção de trigo e agora, graças a Deus, nós estamos recuperando. E ainda fazemos temos uma perspectiva, senhor presidente, que agora, depois do lançamento do Plano Safra, no dia 4 de junho, nós estamos muito otimistas de que ele poderá fortalecer e dar sustentabilidade ao crescimento da agropecuária brasileira. Por quê? É mais um Plano Safra? É mais um Plano Safra diferenciado. É um Plano Safra que está sendo construído a várias mãos do poder público, do governo federal, das instituições como a CNA. Há meses e meses nós estamos construindo um plano safra que faz jus ao agronegócio do Brasil. E diante dessas perspectivas, das reuniões que estamos finalizando, como ontem com a presidente Dilma, estive no Palácio do Planalto, à tarde com a ministra Gleisi Hoffmann, já acertando os últimos detalhes, nós estamos muito otimistas de que esse anúncio do plano safra, na terça-feira próxima, dia 4, poderá dar mais ânimo à agropecuária brasileira e nós continuarmos melhorando a nossa performance para continuar colaborando com o crescimento do Brasil, com muito orgulho e com muita alegria. Mas não é só o Brasil, eu gostaria de destacar aqui o meu Tocantins. Segundo a Conab, o meu Tocantins teve um crescimento de 15,8% em comparação à safra do ano anterior. Nós tínhamos produzido 2.370.000 toneladas e produzimos esse ano, Tocantins, 2.750.000 toneladas. Apenas soja, que nós temos um grande plantio por todo o estado de Tocantins, nós tínhamos produzido o ano passado 1.380.000 toneladas e produzimos 1.675.000 toneladas. Apenas na soja, um crescimento de 21% na produção do meu estado. É com alegria que nós estamos vendo o estado mais jovem do país crescendo, pujante, fazendo com que o Brasil todo possa observá-lo. Mas isso graças aos investimentos que estão sendo feitos e com toda a capacidade logística do Estado. Nós teremos brevemente a hidrovia Tocantins plenamente funcionando, que sairá da cidade de Peixe, no estado de Tocantins, passará pela nossa capital Palmas, pelo estreito na divisa com o Maranhão, vai atravessar o Pedral do Lourenço, que será finalizado um canal de passagem, e sairá lá em Belém, depois da eclusa de Tucuruí. Nós então chegaremos à foz do rio Tocantins em Belém, aonde ficaremos mais próximo do canal do Panamá. Mas não é só isso, o Tocantins ainda tem a ferrovia Norte-Sul, que já está pronta até a divisa do estado com Goiás, faltando apenas terminar até Anápolis, para depois encontrar a ferrovia Estrela do Oeste, para que nós possamos cruzar o Brasil de Itaqui no Maranhão até no Rio Grande do Sul. E agora, com a novidade de que nós teremos o edital lançado agora proximamente pelo governo federal da duplicação da Belém-Brasília, nós teremos três grandes modais paralelos um do outro, talvez os três modais conjuntos mais importantes do Brasil. Não é só do Tocantins esses três modais, é de toda a região do Mapitoba, que é o Maranhão, o Piauí, o Tocantins, a Bahia, e quero contar também com o leste de Mato Grosso. Nós teremos uma logística invejável no mundo, e todos nós sabemos que esse local de produção entre o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o oeste da Bahia e o oeste do Tocantins é a grande fronteira agrícola, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E isso tudo nos dá alegria. Mas ainda da Ferrovia Norte-Sul, nós sairemos de Figueirópolis e encontraremos a cidade de Ilhéus, fazendo com que a ferrovia chegue até o mar. E pelo lado esquerdo, nós sairemos de Uruaçu, Goiás, e essa ferrovia vai encontrar em Lucas do Rio Verde, atendendo e unindo os produtores do Centro-Oeste também com os produtores de Mato Grosso. Isso tudo nos estimula, nos alegra e faz com que o meu estado, Tocantins, possa responder à altura com esse crescimento aqui implementado. Registro o empenho do governador do estado, Siqueira Campos, o criador do estado de Tocantins, que foi um dos grandes lutadores pela Ferrovia Norte-Sul, pela hidrovia, e também quero aqui dizer da minha paixão, do meu esforço em concluir e em viabilizar a hidrovia Tocantins. São reuniões e reuniões, anos e anos a fio. Agora, com a criação da EPL, Empresa de Planejamento Logístico, e junto com o DENIT, com o Ministério do Transporte, enfim, foi possível definir qual projeto será feito no Pedral do Lourenço para viabilizar a hidrovia Tocantins. De três projetos, foi escolhido o mais barato, o mais inteligente, o mais eficiente, que vai ser proximamente lançado o seu edital. As eclusas de Palmas, as eclusas de Lajeado próximo a Palmas e a eclusa de Estreito na divisa com o Maranhão com Tocantins será viabilizado por uma PPP, uma parceria público-privada de concessão administrativa. Quero apenas lembrar, senhor presidente, que é isso que o agronegócio precisa. Não é só de inovação de tecnologia, mas principalmente de logística. Agora, nada disso fará sentido, quero dizer aos brasileiros, nossos amigos e irmãos, que nada disso adianta. Logística, terras férteis, inovação, tecnologia, se nós não tivermos tranquilidade jurídica para trabalhar. Um dia são as invasões de terra, um dia são as acusações com relação à questão ambiental. Agora estamos sofrendo muito com as invasões de índios nas terras de produção do Brasil. Nós não gostaríamos de estar em conflito com os brasileiros índios. Não há necessidade nenhuma de que isso aconteça. Mas, infelizmente, esse agronegócio, que está na cabeça, que está com a sua cabeça no terceiro milênio, no século XXI, repito, que ainda está com seus pés enterrados na Idade Média, brigando por terras como se fôssemos bárbaros, com um Brasil de 850 milhões de hectares. E deixo aqui o meu apelo, mais uma vez, à ministra Gleisi Hoffmann, ao ministro da Justiça, à presidente Dilma, que todos possam, rapidamente, assim como fizeram com o Rio Grande do Sul, assim como foi feito com o Paraná, que nós também possamos suspender as demarcações de terras indígenas, também no Mato Grosso do Sul, pois estamos em vias de um conflito de morte por parte de brancos e por parte de índios, que nenhum brasileiro quer. Que essa suspensão, de forma provisória, até que o Supremo Tribunal Federal possa definir, enfim, como serão as demarcações de terras indígenas no Brasil. Esse marco regulatório é da maior importância para pacificar o Brasil. A suspensão imediata, nem em benefício apenas de brancos ou de índios, mas para evitar a violência, senhor presidente. São centenas de índios, centenas de produtores rurais que estão aglutinados no sul do Paraná, prontos para viver e morrer pelas terras. E nós não somos bárbaros para guerrear por terra. Nós precisamos ser civilizados, a lei tem que valer, os produtores rurais são pacíficos, querem continuar produzindo esse PIB de hoje que deu tanta alegria aos brasileiros. É só isso que nós queremos, nos dê as condições favoráveis de legalidade, de paz, de segurança jurídica, que nós vamos fazer cada vez mais para o crescimento do país. Deixo esse apelo e peço a solidariedade de todos os colegas senadores e senadoras, que nós possamos, numa frente ampla, suprapartidária, fazer com que este conflito possa ser finalizado, fazer com que a paz seja restituída, que o Supremo Tribunal Federal, que agora recebe mais um membro, que vai ser o relator dessa matéria, dos embargos infringentes, que possa decidir dentro da sua capacidade, dentro do possível, mas que com rapidez possa colocar essa matéria em votação, sem prejuízo da análise desse novo ministro com o conteúdo da matéria. Mas que são brasileiros que estão em dificuldades, em perigo, de toda sorte. E nós não podemos assistir isso de braços cruzados, apenas aqui da tribuna do Senado Federal. Alguma coisa efetiva precisa ser feita. E nós estamos esperançosos de que em todos os estados de conflitos, que o governo federal possa suspender em benefício da não violência, até que o Supremo defina as regras para que nós possamos, de fato, estar com a cabeça, o corpo e os pés no terceiro milênio, no século XXI. Muito obrigado, senhor presidente.